Então vamos começar. Nós falamos do trabalho epilitológico para você fazer você mesmo. E acabou dizendo que isso é muito difícil. E que por isso é importante você se expor ao trabalho epilitológico feito por outro. E agora nós vamos falar deste trabalho epilitológico feito por outro. Como se possui este trabalho? Como vocês acham que se possui? É, feito por outro. Não por você mesmo. Não. Você, vamos dizer assim, que veio aqui, porque você durante a semana, ou durante a quinzena, ou durante o mês, teve um momento de desarmonia, e você vem buscar ajuda para resolver este problema. Então você vem se expor para que alguém lhe ajude a fazer o trabalho espiritológico, já que você não conseguiu fazer em você. Porque a consciência de que você não conseguiu fazer em você é expressa através da desarmonia, seja ela positiva, a glória de ter ganho, ou a negativa, a depressão de ter sofrido. Aí você chega aqui e alguém pode lhe ajudar fazendo em você o trabalho espiritológico. Como é que essa pessoa vai fazer o trabalho? Essa é a minha pergunta. Não, como? Não é quando? É o mesmo processo que você tem que fazer com você. A função de quem está naquele momento como epilitólogo é o mesmo processo. Ou seja, é buscar identificar as posses, passões e desejos que estão sendo usados naquele momento. Tá certo? E como combatê-las?
Com as armas? Da própria pessoa, não as suas.
As queixas da própria pessoa. Eu estou falando de epilitologia, aquela hora eu estava falando de confessar seus pecados aos outros. São duas coisas diferentes. Ah, quando você vai ajudar o outro, aí sim, você vai apontar uma paixão, uma posse, um desejo que está zelando aquele incômodo. Ou aquela glória de ter vencido. Olha, dificilmente alguém vai vir reclamar por ter vencido. É o mesmo trabalho, só que é um trabalho executado por alguém que está fora, ou seja, alguém que não está sob a influência de Maia, do poder de Maia, de acreditar no que você acredita, de tratar como certo e real o que você trata como certo e real. Não há diferença no trabalho. Só que há cuidados na hora do trabalho. Calma, a postura faz parte dos cuidados. Primeira coisa, não se faz trabalho epilitológico sem que seja pedido para ser feito. vai bochechear, vou lá em juiz do mundo e sair por aí analisando todas as pessoas para apontar os etiapa erro dela. É preciso que a pessoa peça. Eu preciso de ajuda. Decale especialmente. Porque senão vila. Não, vila o quê? Uma violenta invasão da intimidade do outro. Essa é a primeira precaução. E ela sabe disso, ele sabe disso, ela sabe disso, ela sabe disso, porque na faculdade da psicologia é falado isso, cuidado para você não sair analisando todo mundo no meio da rua. Não é isso? Aquele que pede ajuda, é o que eu estou acabando de dizer, a primeira coisa é, eu pedi de ajuda, você pode me ajudar? Me ajudar, se não houvesse a declaração expressa, não ofereça ajuda.
Mesmo porque quando a gente pede ajuda, a gente tem mais abertura.
Quando você pede ajuda, você já está meio que desconfiado dessa força. Então você está, vamos dizer assim, como você falou, está aberto para receber. Quando você não pede, vem o outro e fala, virou estupro. Esse é o primeiro detalhe. Trabalham mesmo, mas ele só é realizado quando pede. Quando é pedido para ser feito. Segundo detalhe muito importante, isso é importante, eu vou falar de ato agora, é importante verbalizar. Eu não estou lhe julgando. A minha postura aqui é apenas de tentar lhe ajudar a reconhecer uma coisa. Aquilo que está lhe causando o transtorno. Segundo, eu não vou resolver seu problema. Eu vou apenas apontar. Quem vai fazer é você. Ninguém faz nada por ninguém. Então isso é de suma importância. Porque se você não verbaliza isso, você vai começar a zelar no outro defesas contra você. Porque se, na verdade, você vai ser alguém está entrando na intimidade sua. E nenhum ser humano se expõe à sua intimidade. Quer expor a sua intimidade. Então é preciso que aquele que vai ajudar tenha essa consciência. E aquele e verbalize. E aquele que vai ser ajudado tem a consciência que aquele que está ali não está ali para fazer fofoca. Para isso é preciso confiança. Ou seja, tudo que for dito ali morre ali. Na Basílio, eu falei isso já faz 2 anos. Lembra? Você estava lá. Então, sabe, é igual a cheguei no médico. O médico não conta para os outros a doença do outro. Assim como o psicólogo não sai. Aí o psicólogo da FIA não fala para esse o que a FIA falou. Acabou, morreu ali, para você ter a confiança. Senão você vai usar isso,
e quem usa isso é aquele que não está fazendo o trabalho em si mesmo. Ficou claro isso? Terceiro, como eu disse, ninguém faz nada para ninguém. Então aquele que está servindo naquele momento, que amanhã a situação pode se inverter. Aquele que está servindo naquele momento não deve aceitar vangloriar-se para si mesmo de ter feito alguma coisa. Senão ele também está criando uma cobra que vai engolir ele mesmo. Deve saber que ele é apenas instrumento para mostrar a causa do sofrimento e quem vai fazer a libertação é cada um consigo mesmo. A partir daí é tudo conversar. Mas eu quero dar algumas orientações sobre essa conversa. Primeira coisa para aquele que está conversando, buscando ajudar o outro. Não acredite na primeira coisa que lhe vem à mente. Hã? Fale. Vai vir pedir ajuda, vai ser guiado pela mente. E a mente vai buscar justificativas, vai buscar criar hipoquiotas e hipoquigias, ou seja, desviar do ponto central. Então é preciso deixar a pessoa falar, falar, porque de uma coisa vai entrando outra, vai entrando outra, vai entrando outra, e aí às vezes tem muita coisa escondida que você não ouviu e já achou a solução logo de cara. E a coisa escondida volta. Então é importante para quem vai ajudar desenvolver o hábito de ouvir. Ouvir, 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 e ouvir de novo, e mais, para ir ter uma conclusão. Conclusão do quê? Do apego que aquela pessoa está tendo. Do que para ele está sendo forte. O exemplo clássico do querer ser chamado de bonito. Ouviu? Ah, eu estou muito triste porque uma pessoa disse que eu sou feia. Qual o problema de chamar? Ela vai criar milhares de histórias. A última que ela vai lhe dizer é: porque eu quero ser bonito. Isso não vai aparecer. Mas vai vir um monte de história. E mesmo quando é chapaxé, por que você acredita que você quer ser chamada de bonita? Porque querer ser chamada de bonito ainda é um desejo. Ainda é um desejo, peso a uma paixão. Ainda é uma paixão, peso a uma poste. Hã? O que é bonito ou feio, moço? Então o problema não é você ser querer chamado de feio, é você ter um padrão de ser chamado de bonito, é você ter um padrão de beleza. É poste moral. Viu como é bem diferente? Sim. Sempre a raiz é mais embaixo. E nunca você vai secar a raiz. Xabi, eu falei que a mento tem o desejo de vencer, a motivação de alcançar uma vitória. E falei que essa motivação é, vamos dizer assim, encoberta com alguns pensamentos, com um pensamento hipócrita. Isso é mentira. Isso não é verdade o que eu estou dizendo. Na verdade, a mente cria um pensamento hipócrita para cobrir o desejo. Aí que é outro pensamento hipócrita para cobrir aquele pensamento hipócrita. Aí que é outro pensamento hipócrita para cobrir o outro, que cobre o outro, que cobre o outro. Aí, mas é muitos, não é um, dois, três, não. É muitos. O que vai estar na raiz de tudo é o desejo de ganhar. Mas é uma série de hipocrisias que, vamos dizer assim, cada hipocrisia dessa está ligada a uma posse, ou a posse de alguma coisa, passão. E quando você consegue destruir uma passão, já tem logo outro pensamento ligando, maquiando uma nova passão, que agora você passa a achar que é verdadeiro, porque você já mexeu aquele. É por isso que é muito difícil você fazer com você. Eu uma vez fiz uma comparação na nossa casa, que eu disse o seguinte: a mente humana e as verdades que estão na mente humana, elas são como folhas de papel dentro de uma caixa, uma em cima da outra. Você tira uma, acha que chegou no fim. Você não vê quantas sem embaixo. Sabe, é como você ir tirando folhas de uma árvore. Você não vê, não dá conta de tirar tudo. Até porque muitas estão muito bem curtidas, muito bem protegidas. Então, esse é um detalhe que aquele que vai ajudar precisa ter. Ele nunca vai resolver o problema do outro.
Não tem essa presunção.
Ele pode auxiliar aquele momento. Mas daqui a pouco acontece um momento semelhante. Sabe, ele estava defendendo ele que é o filho. Aí ele aceitou o que eu falei, mas daqui a pouco, se ele tiver uma filha, ele vai criar igual. Não, você falou do filho, não da filha. Sabe, você querer usar pintura, querer usar roupa bonita, tudo isso está preso a vaidade. Se você só ataca a roupa, a vaidade continua existindo. É isso que eu estou falando. Existem diversas expressões para aquela posse. Então você, vamos dizer, indica um caminho. Aquela pessoa, compreende aquela pessoa, está alerta com aquele caminho. Mas tem um outro caminho paralelo que ela não está vendo. Porque senão, sabe o que acontece? O pensamento de quem faz vai dizer para ela: não adianta mais cuidar dessa pessoa, ela não tem jeito. É preciso você estar constantemente, sempre que pedido, fazendo, sem se preocupar em obter resultados, porque não vai obter resultados. Ficou claro isso? Hã? É, o não obter resultados é duro, né? Fazer por fazer é duro. A mente de vocês não aceita isso nunca. Se eu faço alguma coisa, tem que ter o resultado porque eu faço. E o resultado é não ter resultado.
E lá no mundo, assim, das quatro
lá no fundo está a hipocrisia, está o egoísmo, nutrindo tudo isso. Quando eu falei a primeira vez, o gordo estava lá na nossa casa, sobre piritologia, eu fiz como uma árvore. Eu disse que o egoísmo é o som que nutre as raízes. Sabe, você vê a árvore, você vê a folha, você vê a flor, você vê o fruto, mas você não vê aquilo que abastece tudo isso. Não adianta você se cortar os caules, não adianta você tirar as flores, tirar as folhas, que aquilo vai continuar sendo abastecido. E este toco, você não consegue de tocar, não consegue tirar dessa terra. Porque ele é muito gosto, você não consegue cheirar. Está na raiz. Isso vale para o trabalho com os outros e vale para o trabalho com você. Quando a mente disser assim, olha como você é inteligente, você conseguiu, é um passaporte para você relaxar e não prestar mais atenção nela. Então você nunca vai conseguir cegar até o final. Fazendo sempre. Fazendo shape, shape que ela vier procurar. No individual também. Shape que aquela pessoa vier procurar, faixa. Porque senão, via, a pessoa vem procurar, faz uma vez, ajuda. Faz duas vezes, mas aí tem caída. Faz a segunda vez, ajuda. Faz a terceira, cata, quinta, sexta. Na vigésima você diz, ah, não vou fazer mais nada, não tem jeito. Não tem jeito. É, vamos dizer, é show profissão. Aqui é show missão. Vocês não dizem que querem ajudar os outros? Ajudar os outros não é você conseguir consertar ele. Porque até se você consertar ele, tem um grande problema. Como você vai ganhar dinheiro? Você nunca mais vai ter ninguém para ajudar. É, quem não conhece o psicólogo, diz que o psicólogo já não cula para poder ganhar dinheiro. Hã? Médico também. Ou então cula um e estraga o outro para o amigo dele ganhar. Ficou calo isso. É preciso um trabalho constante. E isso precisa estar consciente. Quem ajuda e quem vem buscar ajuda. Tem uma coisa que eu disse rapidinho no início. Não falei mais. E você, Carlos, não perguntá-lo, porque a mente não vai chiquear por aí. Mas a mente muitas vezes derrota uma vitória. Porque ela não quer ganhar. Ela quer perder. E aí, quando ela perde, ela ganha. Sabe, a mente vai jogar para você. Tem jeito, você não vai mexer nunca. Ou não tem jeito, sabe, você é burro, você não sabe fazer. Ou sei lá, que nunca ninguém fechou isso. Quando tentou pôr empate com o ensinamento e não conseguiu. Não consegui agora, vou conseguir daqui a pouco, vou tentar. Esvazia a força dessa afirmação. Então, tem um ditado que diz que de médico e louco, todos vocês têm um pouco. Sim. Todos vocês têm o poder de ajudar o outro. E todos vocês precisam de ajuda. Sempre. Porque ninguém consegue resolver consigo mesmo. está ajudando, precisa ter muita sensibilidade. Como é que se ataca uma tosse? Não, você com você. Como é que se ataca uma tosse? Não. O que você usa para atacar a tosse? A própria queixa da pessoa. É. Você, ao ajudá-lo, pode. Não é como você não sabe do que a pessoa acredita, você não deve usar a sua quença como arma para ela. Não serve. A arma para se atacar, ela precisa ter o formato da sua mão para você poder segurar ela. A arma do outro tem o formato da mão do outro. Não serve para o outro, para você. Sabe, a pessoa diz assim: ah, eu estou muito triste, porque tal pessoa me ofendeu.
Ah, é?
Mas me diga, por que que ele me ofendeu? Que ele ofendeu? Ah, porque ele sabe, ele disse para eu assim que eu não podia ter feito tal coisa, que eu estava querendo ganhar, que eu estava querendo de roubar de alguém. Isso me entristeceu muito. Me entristeceu? Por quê? Por que que isso lhe entristeceu? Ah, me entristeceu porque eu acho que eu estava fazendo a coisa certa. Ah, você acha? O que você acha de você assar? Aí ela vai soltar a queixa dela. Ah, eu acho que nós temos o direito de assar. Ah, você acha que você tem o direito de assar e o outro não tem? Por que só você tem o direito de assar? O outro não tem esse direito? Está dando para compreender o que eu quero dizer? Não é você cegar quando ela disser: ah, eu estou muito triste porque o outro assou que eu estava roubando. Você dizer: mas o outro tem o direito de assar o que quiser. Isso é você levar a sua arma para ele usar, não a dele. É preciso, se ele disser para você: não, eu acho que eu tenho todo o direito de assar o que quiser, que os outros não têm. Esse não é o caminho para aquela pessoa. Porque existem diversos caminhos ou diversas armas para atacar. Mas você precisa usar a arma do outro. E a arma do outro você precisa que ele lhe dê. Porque na conversa, como são opiniões opostas, a opinião que você está expressando e aquilo que você acredita, vai aparecer as duas coisas. Eu estou falando assim em tese, que não vivenciou nunca isso, pode achar que, ah, o Zoquim está surtando que vai acontecer. Mas não é isso que acontece numa análise? Você vai dando corda, e aí você depois pega a corda que a pessoa transformou e dá para ele de se enforca. Não é isso? Nesse ponto não tem diferença da psicologia. Como eu posso dizer? A parte prática ou a parte explorativa é a mesma. Só que a hipnotologia tem um objetivo, a psicologia tem outro. A hipnotologia trabalha com uma verdade, a psicologia com outro. Por isso, é muito importante você praticar, dar corda, ouvir, e aí começar a ver a corda sendo tanchada, para poder dar corda que ele tanchou para se enforcar. E não você vir com uma corda ponta e dizer, se enforca. Como assim? Não ouvi. Sem julgamento, sem achar certo, nem errado, nem dizer que aquela pessoa é horrível porque acredita naquilo. Não, aquilo é a mente. Não é ela. Isso é muito importante, inclusive, para você fazer com você mesmo. Porque se você quiser fazer com você mesmo, a mente vai criar uma hipocrisia, você nem vai ver a hipocrisia. Porque está sob a força do Maia. Tá certo? Ficou calo? Ficou calo, doutor? Ficou calo aí as psicólogas? A diferença entre uma coisa e outra é isso que eu estou tentando botar agora muito calamente. Dentro daquilo que nós conversamos, que eu precisava conversar com você. Exatamente isso. Tem mais detalhe. Então você não pode julgar o outro. Você tem que dar corda para que ele tanque a corda. E você, depois de a corda ponta, para ele se enforcar. E aí, quem vai se enforcar ou não é ele, não é você. Neste processo você faz um tremendo aprendizado para Chipop. Não. Com relação a você mesmo, você está em um processo regido por Maia. Então você não consegue ver em você, apesar de o apego do outro ser o mesmo do seu. A mente até vai lhe mostrar, para lhe desviar de outra coisa. Outro detalhe muito importante. Se você tem envolvimento com aquela pessoa, não faça hipnotologia com ela. Marido, mulher, pai, mãe, amigos muito íntimos, não faça. Primeiro porque você tem conceitos formados sobre aquelas pessoas que você ainda não se libertou e eles vão afolar naquele momento. Mas tem uma coisa pior. Não, ele não vai ouvir também, tem coisa pior. Quem é sua esposa, seu filho, seus amigos mais íntimos, quem são? Não são povos. Você não tem povos, a pova é do espírito. Quem são? O quê? Fósseis. O quê?
Fósseis.
Não. A mente constrói o pensamento com três elementos.
dependendo de que forma pela sua mente. De maneira que você possa usá-lo para conseguir uma vitória. Os seus amigos mais íntimos, os seus parentes mais próximos, são aqueles que você mais usa para ganhar. Por mais que um ame o outro, e chamar entre aspas, e vivem sempre constantes rissas para ganhar. Nem que seja, eu te amo mais do que você me ama. Estes aí são os alvos principais da mente. Quando ela não tem aonde ganhar, vai no mais fácil, que está perto de você. O alvo lá sentado lá, lá. É você mesmo. É por isso que você não deve usar. Porque a mente, primeiro que você não vai estar falando com o seu marido. Você vai estar falando com o marido que você acha que ele é. Este você acha que ele é, ou seja, tem opinião sobre ele, foi criado pela sua mente. E foi criado pela sua mente em condições de você derrotá-lo. Acabou a epiletologia, virou uma oportunidade de vencer. A gente vê muito isso quando está no processo de divórcio. Você deveria ver isso no processo de casamento. No dia a dia. No dia a dia, o quanto você usa o outro para poder ganhar alguma coisa. Não, porque está sob a chão de Maia. Eu amo Pinote. Amo Pinote. Você acha bom ele estar ali porque ele é um alvo fácil para você. É uma pesa fácil. Já viu um gato como pica com os bichos? Estigula, deixa o bicho correr, vai lá e pega, tá aí de volta. Ele tá sob o domínio da situação. É assim que você se sente com relação àqueles que você tem opinião sobre eles. Tudo que você, aquele íntimo que você tem opinião, ou seja, eu sei quem é essa pessoa. Esse saber foi uma criação da mente para lhe ajudar a obter uma vitória fácil. Quando fica difícil dobrar o inimigo, a mente sai correndo para atacar um amigo. É mais fácil. Atacar no sentido de obter uma vitória. Eles dizem, pô, se você não vai acreditar em mim, você fica dizendo que eu estou errado? Mundo diferente este, né? Mas é isso. É uma constante isso. Ah, você não liga para mim. Não é não liga para mim. Você não está preocupado se ele liga. Você quer ganhar a atenção. E olha, eu não estou falando isso, veja, porque eu estou lhe cobrando, não. É que eu estou preocupado com o nosso amor. Sabe, se você não liga para mim, eu vou acabar me sentindo desmotivada neste casamento. Sim, você vai ficar desmotivado, não vai ter vitória. O pior pra mim não é nem esse, o pior pra mim é eu amo você mais do que você me ama.
Cara, tu tem que ser triste, hein?
sabe, consegue mensurar a quantidade de amor que o outro está sentindo. Olha, eu sou melhor que você. Eu sou mais importante nessa relação que você. Você não está sendo importante nessa relação.
Rixa de irmão também, né?
Rixa de irmão. Tudo. Ah, e se você perguntasse pro seu irmão, ele achava que sua mãe só gostava dela, de você. Daí falou? Porque você não quer que a sua mãe goste de você. Você quer ter a sua mãe à disposição para poder ter uma vitória. E como ela aparentemente, vamos dizer assim, estava mais à disposição do seu irmão, ele conseguia mais vitória que você. Então, aquele que faz, não deve fazer em quem ele tem conhecimento sobre. E aquele que busca, não deve buscar aquele que você acha que conhece. Quer fazer uma coisa que não vai dar certo? Procura alguém que conhece você e pede ajuda. A ajuda que ele vai lhe dar é, vamos dizer assim, lhe colocar mais vulnerável para ele poder lhe mexer. Você busca alguém que você conhece para procurar ajuda, a ajuda que essa conhece, que eu estou dizendo, intimamente, não é só sabe quem é. Quando você tem uma ideia formada sobre aquela pessoa, quando você busca ajuda naquela pessoa, você vai, vamos dizer assim, se você ouvir a ajuda e fizer, você vai se tornar mais vulnerável para ela mexer. Tá certo? Ou você vai arrumar mais motivo para criticar ela.
Ou, se você
estiver
nesse processo de
autoconhecimento,
agora, não sei, pode ser que sim, pode ser que não.
É preferível você não se entregar a essa pessoa. Conversa dentro de casa é uma coisa. Discutir assuntos é uma coisa. Aí é a rixa para um ganhar o outro. Eu estou falando trabalho de espiritologia. É outra coisa. Você não quer o melhor para ela. Isso é a mente que está dizendo, porque o melhor para ela é ela ficar vulnerável aos seus ataques, ficar submissa a você. Não vai conseguir. Mesa, eu posso lhe dizer uma coisa?
Você vai fazer um
mal
pra ela? Você acredita que está fazendo melhor para ela?
Mais ou menos por aí. É, o melhor para ela. Eu só quero rebater o colachão que você colocou na sua fase. Faz com o colachão. Calma. Essa afirmação tem uma dupla interpretação. Primeiro, colachão físico. Colachão físico, moça, é músculo. Dá uma boa chupa. Você está falando colação sentimento.
Não,
eu estou falando além disso, eu estou falando de uma pessoa que está, entre aspas, a ouvir o outro. Se ele for,
que é próximo, talvez seja mais fácil
para
ele
seguir. Não é. É mais fácil talvez para uma pessoa se abrir.
mas é mais difícil para quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo não vai ajudar. Por quê? Porque, moxa, quem conhece... vamos dar exemplo para ficar mais fácil. Seu marido, que você conhece, acha que conhece. Ou pelo menos acha que conhece. Você tem opiniões sobre ele. Tá certo? Se ele pedir para você, vamos fazer o trabalho de espiritologia, você tem alguma ideia de que você vai ouvir ele?
Ouvir para quê? Já sabe, já conhece.
Você não vai ouvir ele, ele pode falar o que ele quiser, você só vai ouvir o que você já sabe dele. Vai. Frutificamento. Pior do que concebida. Fechado. Uma ideia acimentada. De concreto. Mas é a mesma coisa, você. Todo mundo que você tenha ideias pré-concebidas, você não vai lidar com a ideia dele. Você vai lidar com a ideia que você tem sobre ele. Ó, vou dar um exemplo. Você tem uma irmã que você acha que essa irmã é, vamos dizer assim, metida gotosa. O único metida gotoso mesmo sou eu. Mas você tem uma irmã que é metida gotosa. Tudo que ela lhe falar vai passar por essa informação que você já tem. E essa informação não é verdadeira. É o que você acredita.
Não, eu concordo
plenamente
com isso. A gente tem
ideias
porque eu quero dizer, essa pessoa que
está
na
escritura,
que não consegue ir além de...
Não, porque você, quando está como ajudante na espiritologia, isso não tirou de você em momento algum as suas características humanas. Só isso. Então é preferível não se meter. Por quê? Porque você não vai conseguir ajudar. Não é separar do que você construiu, é separar do que vocês atendem de você. Esse é uma coisa muito importante para fazer. E por isso, exatamente por isso, é muito difícil você fazer você mesmo. Que você acha que você se conhece. E todo conhecimento que você tem sobre você é o quê? A mente que criou. E por que ela criou esse conhecimento que você tem sobre você? Hã? A mente cria um conhecimento sobre você mesmo para vencer você mesmo. Então, tudo que você tiver pré-concebido, afaste. Sim, porque você tem uma ideia pré-concebida de eu. Ficou caro isso? Então aí, então, vamos dizer assim, os preceitos. Ouvir mais do que falar. Deixar bem claro que o objetivo é ouvir a pessoa bom sentido de apontar um caminho para ela realizar. Não você que vai realizar. Ganhar a confiança, não falando nada do que você ouve. Não fazer com o próximo, com alguém que está próximo a você. Hã? E só depois que a pessoa pediu, de que se diz? Isso é a primeira coisa, né? Olha, eu respondi para a moça quando ela disse que é conversando com as pessoas aí fora. Se na Xanga já é impossível, que dirá com aqueles que não comungam da mesma ideia? Olha, eu vou falar uma coisa no Rio, que eu falei no Rio, que a as pessoas mais velhas, que pode até, mais velhas da Xanga, pode até pensar que eu fiz uma acusação. E eu não fiz, eu fiz uma constatação. No Rio eu falei sobre professar a fé. Professar a fé é pôr em prática aquilo que você acredita. E para pôr em prática o que você acredita, você tem que destruir a ideia hipócrita que você tem. Ou seja, a mesma coisa que eu falei hoje. Aliás, há 13 anos que eu só falo a mesma coisa. E aí eu te dei um exemplo do professar a fé. Dei um exemplo do professar a fé. Por exemplo, nas Xangas, eles se reúnem. E a afinidade que vocês usam para se reunir é o ensinamento do Joaquim. Não é o Joaquim, é o ensinamento. Concordam? Pois é. Tem um ensinamento de um tal de Joaquim que diz assim: doe a razão ao próximo. Qual é a primeira atividade da Sangha? Discutir o que vai ser feito. Cada um querendo obrigar o outro a fazer o que ele quer. Concorda com eu? Ninguém professou sua fé. Ou seja, ninguém pôs em prática aquilo que une eles. Se na Xanga já acontece isso, imagina fora da cela. Então, qualquer, tanto numa coisa ou numa outra, é muito difícil. Por quê? Que na hora que vocês estão discutindo o que vai fazer, o que está acontecendo? Hã? O que está acontecendo na hora que vocês estão discutindo? O que está acontecendo com você? Onde você está? Na hora que vocês estão discutindo o que vai fazer na Xanga daquele dia. Aonde está a sua atenção? Olha como eu estou facilitando as coisas para vocês. No que o outro está falando. É aí que começa todo o problema. É aí que começa toda a dificuldade de ser colocado em prática. Ninguém está ouvindo a sua, seu próprio pensamento. Seu pensamento que está dizendo, quem é ele para dizer o que tem que acontecer? O Joaquim disse que tem que ser assim. Então, olha, eu tenho que defender o que o Joaquim diz. Só que o que o Joaquim diz não é o que o Joaquim diz. É o que você acha que o Joaquim diz. Ou que a sua mente construiu a partir do que Joaquim disse para você obter uma vitória. Então, para aquele que quer fazer alguma coisa, reforço a lembrança. Ouvir o que a mente está dizendo. E para aquele que quer ajudar o que o outro, eu reforço o não ouvir o que seu amigo está dizendo. Não tô. Não tô de sacanagem. Porque se você ouvir, achuamento vai começar a trabalhar aquilo que está sendo ouvido para que a verdade para você. Esse é o momento que você tem que estar atento ao que o outro está falando. Não atento à história que ele está contando, mas atento ao que está servindo como base para aquela história. Essa é a diferença fundamental entre fazer a espiritologia com você e fazer a espiritologia com o outro. Porque se você faz a espiritologia com atenção ao seu pensamento, você só vai fazer a espiritologia em você, não vai fazer no outro. Já está com atenção o que ele está falando, mas com uma atenção além da história. Então é muito importante para aquele que quer ajudar o próximo aprender a extrapolar a história. Essa é a última coisa que nós vamos falar hoje. E aprender a extrapolar a própria história. E foi exatamente para aprender a extrapolar a história que eu falei toda essa coisa do egoísmo que é escondido por hipocrisias. Extrapolar a história é ouvir o que está sendo dito nas entrelinhas e não ouvir o que está sendo dito nas linhas. Só faço isso. Se eu ouvir o que vocês falam para eu nas linhas, eu vou ficar solando o tempo inteiro, coitado de vocês. Mas como eu sei que esse sofrimento de vocês não tem nada a ver com o que você decala, eu vou dar um exemplo. Ah, vou aqui, eu sou pobre, coitado, não tenho o que comer. Se você se prende a essa linha, você vai sofrer, coitado. É um pobre, coitado, não tem o que comer. Mas o que está na entrelinha de quem afirma que chove porque não tem o que comer? Mais do que o que tem para comer não gosta, Goto. Acredita que tem que comer. O que faz ele chover não é ele ter comida, não ter comida. Mas ele achar que todo mundo tem que comer. Então vou te dar uma pílula. Não é isso, gordo. Não comer é coisa normal. Agora pergunta para quem está fazendo um enzime se ele quer comer. Ele vai lamentar se comer. Ah, eu sou uma besta, eu já estou gordo e já estou comendo. E que tá, o que está na centelinha disso? Eu tenho que ficar magra. Compreenderam? Essa é o grande segredo para quem está ajudando o próximo com o trabalho da espiritologia. É extrapolar a história em si e olhar o que está causando aquela história. Isso você não consegue fazer com você. pensar mais. Jamais. Pela força de Maia, jamais você vai aceitar ser gorda. Se a sua mente diz que o bonito é ser mago. Esse é o grande segredo para quem quer ajudar o outro. Sabe, se alguém reclama porque é um viciado e tóxico e chofre, aquele que quer ajudar e que não está, vamos dizer assim, preparado para isso, e que, ou não está, não estou dizendo não está preparado para sempre, não está preparado naquele momento, ou seja, está concentrado na história e não buscando ler a entrelinha, ele vai querer tratar da dependência química. E não resolve. E o problema dele não é o tóxico. O problema dele é não querer ser o que ele é. Amanhã ele vai ser outra coisa que ele também não vai querer ser. Mesmo que se cuide o tóxico. Sabe? É muito melhor um viciado feliz do que um que se libertou do vício e chora porque não tem vício. Do que um chope porque tem vontade de beber estatística. Ah, porque qual é o problema dele beber? Ele vai morrer. E tá aí? Todos vão. Não tem problema ele beber. Ah, porque ele vai passar mal. Todos passam mal de um jeito ou de outro. Ah, porque ele vai causar problema para a família. Se a família tá se sentindo incomodada, incomodado que se mudem. O apelo emocional não é justificativa de nada, porque a emoção não é sentida por você, mas é algo que a mente usa para completar a hipocrisia. Então é preciso ir além da linha. E isso você só vai conseguir ouvindo o outro, com atenção. Se você se perder para pensar, ouvir o que você está pensando, a mente vai criar uma compreensão e você vai se perder completamente ali. Ficou claro isso? Gordo, você não ouve o que eu falo, Gordo. A sua mente cria uma compreensão a partir do que eu falo. Eu dei o exemplo aqui mais cedo para explicar essa questão do compreender. Eu disse o seguinte: a ciência explica lá na escola primária que existe um emissor que codifica uma mensagem que é transmitida em ondas eletromagnéticas, que é captada por outro e é decodificada. Então você não está ouvindo o que eu estou falando, você está ouvindo ondas eletromagnéticas e você está decodificando essas ondas. Só que você decodifica essas ondas de acordo com os conceitos que você já tem e não de acordo com os conceitos que eu codifiquei. Tudo depende dos seus filtros, o que você usa para filtrar aquilo. Se você usar um filtro muito grosso, vai filtrar muito. Se você usar um filtro muito fino, vai passar muita coisa. Então ficou claro isso? Essa é a maneira de ajudar. E o que perder aí, depois eu dito pra cabeça dele, viu, filha? Pra ele ficar tranquilo. Não tem problema. Não vai ser diferente do que eu falei, porque a verdade é uma só. Ficou claro? Ficou claro, doutor? Então, só rapidinho pra vocês dois, principalmente. Ela tem o trabalho dela, não é aqui. Como eu disse no dia que convidei vocês para estar aqui hoje, essa é a missão de vocês. E eu queria que vocês começassem a encalar essa missão. Como? Quando estiver presente, está presente dizendo, olha, eu estou lá naquela sala, eu estou naquela outra sala, eu estou no corredor, eu estou no banheiro, não importa onde, à disposição de quem quiser me procurar para nós conversar. Claro que quem vai estar aqui dentro já sabe o teor da conversa, já sabe o objetivo da conversa. Vá para lá e fique lá. E queixe o trabalho espiritual. Não é sua parte. É por isso que saibam de assim forçado. Compreendeu? A mesma coisa para você. Quem tem missão espiritual aqui é ele, ó. Não você. É a mesma coisa da moça do São Carlos. Quem tem missão espiritual é o marido dela, não ela. E aí ela foi trabalhar com o Polachão e queixou o Hélio. Mas agora eu já orientei e ela está fazendo isso. Olha, no dia da asila da Umbanda, em vez de meter a Opa Punk lá e vamos dizer assim, copolar, ela chega lá e avisa, olha, eu estou lá embaixo, vocês já tiveram no chão, Carlos, sabe que eu estou dizendo lá embaixo, eu estou lá embaixo à disposição, quem quiser conversar comigo, estou lá. Isso eu queria que vocês começassem a fazer. Tá certo? Certo, doutor? Ou seja, fazer a mesma coisa que você faz de segunda a sexta no domingo. E só que de segunda a sexta, você usa uma orientação. No domingo você usa outra. Ficou caro? Ah, não, convênio não aceita mais, né? Vocês ganham pouco. Ficou caro, Luiz? Deu para entender agora o que você vai fazer lá no Folianópolis? É isso. É esse trabalho. Só que você vai fazer de uma forma coletiva. E também individual, mas também coletiva. Pode, pode à vontade. Ela também, se quiser vir, também qualquer outro que achar que possa ajudar, que quiser fazer, pode. Mas deles é missão, por isso que eu falei. Esse é o trabalho da vida deles, foi para isso que eles nasceram. E estão correndo até hoje. Não é por acaso que já foram estudar isso, né? Tá certo? Então nós hoje não vai fazer a Ave Maria porque nós não vai fechar o trabalho, né? Amanhã nós vai fechar. O que eu queria fazer amanhã? Eu assumi a posição do facilitador, do ajudador. E vocês assumirem a posição de estarem se abrindo para nós conversar. Como nós é um grupo afim, ninguém veio aqui por acaso, estava passando na rua, viu o movimento e entrou. Todos vieram aqui já sabendo que Joaquim ia falar e o que ia falar. Então, como todos nós somos afim, não tem nenhum problema de ninguém escutar. Mesmo que você fale mal de alguém. Não tem problema. E aí nós vai usar isso, Carlos, ajudando você. Mas usando a ajuda a você para orientação aos outros. Eu vou fazer como fiz na nossa casa, o Gordo estava lá. Eu vou começar assim, e aí, o que, que vocês acham? Aí vai vir um monte de chute errado, depois eu dou o certo. Não é isso, Gordo? Então tá certo? Aí amanhã, depois que nós acabar, diante que o Oxê me cobre, que hora vai acabar amanhã? Rapaz, 2 horas, 2 e pouco. Aí nós faz a Ave Maria para fazer o encerramento. Olha, se... É, a hora que você chegar ali aqui. Quanto mais cedo chegar, mais cedo sai. Isso é o melhor. Quanto mais cedo chegar, mais cedo sai. Cara, tem que pensar no descansar agora, né? Principalmente descansamento. Hã? Olha, atiamento tal novinho foi, eu não sei, mas que ela deveria, o conhecimento sobre ela deveria estar novinho foi, eu deveria, né? Porque hoje você aprendeu como ela funciona. E olha, isso é com a FIA. A FIA que é a secretária cobadora. É. Vocês passaram não sei quantos anos pagando faculdade e ninguém ensinou isso. Agora você cobra a aula extra que nós deu hoje. Não é assim? E o grande sonho da doutora da Belândia era justamente conseguir ligar toda a parte espiritual à psicologia. Por acaso ela vem cair na nossa mão, que é nosso trabalho fazer isso. Por quê? Porque nós está cumprindo a grande premissa. Conhece-te a ti mesmo. Hoje eu só apresentei você a você. Toda essa construção de verdades eu apresentei você a você. Por quê? Porque até hoje você vivia com você que não era você. Mas ela, o momento que falava. Foi isso que eu fiz hoje. Apresentei vocês a vocês. E aproveitei a oportunidade para ajudar vocês a se libertar do achamento. E como ela me perguntou, e o que vai sobrar disso tudo? Você. Não, o outro não, vai sobrar você.
Não
aquele
você que você
pensava
que era.
É, não quem você pensava que era. Vai sobrar você. A verdade nua e crua sobre você mesmo. Tá certo? Então, o pessoal do www, se tiver me ouvido, fique a paz do Deus inteira com vocês. E aí nós de volta, então, amanhã ficou marcado 9 horas.